Bem-vindo ao Filosofando Anormalmente, o seu podcast de filosofia rápida. Todos os dias, uma filosofia diferente sobre algum assunto inesperado. Tudo para que você fique por dentro de tudo que rola no mundo da filosofia. E não, a gente não vai falar sobre filósofos apenas. Como primeiro podcast, eu vou falar sobre alguns assuntos que se popularizam na boca do povo. Eu vou falar sobre a vida, eu vou falar sobre o universo, Deus, a religião, as pessoas, demônios e preconceito. Claro, sempre falando de política no meio de tudo, que é muito importante, se não a parte principal de tudo. A vida, ela é um presente, uma dádiva. Aqui, a gente sofre, mas a gente também é feliz. Só que você já parou para pensar para que serve a vida? Muitas pessoas não compreendem ou não querem buscar essa resposta por não conseguir chegar em um ponto. O ponto principal de tudo isso é a morte. Simplesmente isso. A vida, ela só tem sentido porque a gente morre. E nesse meio tempo entre a gente nascer e morrer, a gente chora. Ou ri. Aí é a gente que escolhe. E depende da ocasião também, né? Mas a vida é isso. A vida é a gente todo dia escolher algo diferente para fazer valer a pena quando a gente morrer. Não existe outra explicação. O universo ele é imenso. Nós somos o universo. Se nós somos o universo, nós somos imenso. E se o universo é imenso, nós somos infinitos igualmente a ele. Quando a gente morrer, a gente vai para algum lugar. Seja para o céu, para o inferno, ou a nossa consciência se junte com o cosmos, devolvendo toda a energia que eles usaram para criar a gente. Ou não. Ou a gente simplesmente pare de existir e acabou. Mas não importa, porque a gente está aqui agora. E Deus? Bom, Deus foi criado com o intuito de controlar as pessoas. Mas eu acredito que Deus exista. Se não Deus, a gente pode falar do universo. Vamos falar universo. Uma energia maior, uma energia diferente que todos desconhecemos, mas ainda assim podemos sentir de maneira única e especial. A palavra Deus tem eus no nome. Então, tem eu no nome Deus. Então, eu sou um Deus. Você é um Deus. Deus é a gente. A gente vê Deus quando a gente vê o sol nascer. A gente vê Deus quando a gente vê uma flor desabrochar. Ou quando a gente vê uma borboleta voando, um beija-flor beijando uma flor. A gente vê Deus em tudo. A gente olha no espelho e a gente vai ver a mais perfeita criação de Deus. Ou do universo. Então, sim, eu tenho Deus em mim. Isso a gente não fala nem sobre sexo, religião ou outras coisas. A gente só está falando simplesmente do ser maior que está em nós. O ser maior que é eu. O ser maior que é você. E aí, falando em religião, a gente pode falar de religião também. Já que a religião, ela foi criada simplesmente para ser a coleira que controla a sociedade. Simplesmente isso. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que os reis se proclamavam reis através da igreja, para que ele pudesse usar o discurso de que Deus escolheu ele para estar no comando. E as pessoas acreditavam. As pessoas acreditavam que pessoas que ficavam muito tempo em meditação, jejuando, orando, whatever, não importa, tivesse uma comunhão maior com o Santíssimo, e ali ela transmitia a vontade do Santíssimo, ela interpretava os sinais. Como eu ia dizendo, acabei de ser interrompido, mas vamos continuar. Bom, eu só não lembro o ponto que eu parei, mas enfim, religião é isso. E agora a gente vai falar sobre pessoas. Pessoas. Bom, as pessoas são diferentes. As pessoas, elas pensam diferentes. Então, como que a gente vai fazer prevalecer a vontade de muita gente? Tem muita gente por aí, então a gente tem que pensar o seguinte: eu quero alguma coisa do meu jeito. Você quer alguma coisa do seu jeito. E tudo beneficiando a si mesmo. Então a gente não pensa no próximo. Mesmo quando a gente está pensando na gente. E olha só, a gente tem que pensar na gente. Então é um pouco de egoísmo às vezes, mas a gente tem que ser um pouco egoísta e pensar na gente sim. Só que, como que nós seremos controlados com esses pensamentos únicos? Já é ensinado nas escolas de como você deve pensar. É ensinado como você deve raciocinar. Qual deve ser a sua linha de raciocínio para que você ingresse na sociedade de uma maneira ok. Então, dessa forma, não digo governo, não digo, eu digo uma criação mais estrutural, uma criação mais profunda, bem mais enraizada, que consegue fazer com que a gente saia moldado, ou pelo menos conseguia. Mas hoje em dia esses métodos já não aprendem mais. Crianças não querem mais aprender da mesma maneira que aprendiam antes. Os professores têm que se reinventar cada dia mais. Tudo isso para conseguir a atenção da criança, para trazer para aquele conteúdo. Mas não, a gente precisa de conteúdos novos, a gente precisa de explicações novas, a gente precisa colocar eles no mundo que nós vivemos hoje. Não adianta mais a gente querer colocar eles no mundo passado. Não tem como. A gente tem que desenvolver uma nova sociedade, a gente tem que desenvolver novos padrões de como é uma sociedade menos julgativa, uma sociedade menos cobrativa. E as pessoas, já vamos colocar o assunto demônio, porque as pessoas têm demônios. Nós temos demônios. Nós temos problemas, gente, todo mundo tem problema. Você pode ser pobre, você pode ser rico, você tem problema. Todo mundo tem problema. E às vezes esses problemas são tão ruins que eles viram demônios. Eles viram demônios e ficam nas nossas costas, pesando todos os dias. A gente vai dormir e acorda pensando nisso, os problemas. E eles vão enchendo a gente como demônios, tomando a nossa energia vital, sabe? Sugando tudo aquilo que a gente tem de bom para dar. Por quê? Porque a gente vai se preocupando com isso e vai desenvolvendo, o nosso cérebro ele entende que a gente quer viver em uma outra, em um outro tempo. E a gente vai desenvolvendo algumas coisas, por exemplo, ansiedade. Você acaba desenvolvendo ansiedade porque você quer que tudo aconteça para ontem. Mas não tem como. E aí você escuta um problema de um amigo, pega todo aquele problema, toda aquela energia negativa, pronto. Acabou. Você entendeu? Então é isso. Não tem como a gente querer resolver o problema dos outros, sendo que a gente também tem problema. E as pessoas são isso, as pessoas são isso, os demônios são isso. A gente acarreta os demônios. Eu não acredito que exista um inferno. Claro que não. A gente sofre muito aqui na Terra. As pessoas são ruins em si, entendeu? Eu acho que a gente vive nosso inferno. Cada um tem um inferno que merece. Você entende? Então a gente vai viver da maneira que a gente escolhe. Se a gente escolher ser uma pessoa boa, a gente vai receber bondade. Se a gente escolher ser uma pessoa ruim, a gente vai receber maldade. Assim que funciona. É a lei do retorno. O karma. Falando em karma, acho que é no budismo. Eles acreditam que o karma, que as vidas passadas, tipo assim, a reencarnação, inclusive, aliás, a reencarnação É o karma. Por quê? Porque você paga. Você sempre reencarna para você pagar aquilo que você fez na vida passada, de ruim, claro. Então é o karma, entende? Você vai passando, 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 passando de vida após vida para pagar aquilo que você fez na vida passada até aprender. Até você chegar num estado de espírito perfeito e consiga dar continuidade no próximo plano. E acreditam também que planetas sejam outros planos, sabe? De outros corpos não físicos. Mas enfim, isso é conversa para outro podcast. Mas é isso, entendeu? É isso. E as pessoas, elas sempre vão ter problemas. Gente, a gente não vive perfeito. Só que a gente consegue uma coisa. A gente consegue escolher se preocupar o suficiente a perder neurônios e mais neurônios e mais neurônios, ter AVC, provavelmente, né? Se você for muito preocupado, desenvolver uma depressão, ansiedade, entre outros N problemas psicológicos. Sabe? Então é isso. Então a gente tem que começar a tratar a sociedade de uma maneira diferente. A gente tem que começar a entender e começar a ver pessoa a pessoa. Começar a ver o querer individual. A gente precisa querer individual. A gente, às vezes, quer alguma coisa diferente. Por exemplo, eu sou uma mãe de família. Eu tenho meus quereres. Não é só porque eu sou mãe que eu tenho que me dedicar 100% do meu tempo a ser mãe. Ou a cuidar da casa, a cuidar dos filhos. Não. Se você é lá uma família onde tem o marido e a mulher, o marido e o marido, a mulher e a mulher, independente de qual seja a família, se você tem a quem dividir as tarefas, divida. É importante. É muito importante. A gente não pode deixar que as pessoas despejem um tipo de responsabilidade que não é cabível a só uma pessoa. Entende? Divide as tarefas de casa, divide as tarefas com os filhos, divide. Divide e tenha o seu tempo para você mesmo. Seja você um homem, seja você uma mulher, seja você o que for. Tome o seu tempo. Você precisa de um tempo, você precisa respirar, você precisa pensar. Você é um ser individual e único. E ponto. E às vezes os demônios nossos são tão grandes, mas tão grandes, como, por exemplo, às vezes o medo de se assumir. Existe isso. Existem pessoas que têm medo de se assumir porque têm medo do que a sociedade, ou até mesmo sua família, seus pais, sua mãe, exclusivamente, o seu pai exclusivamente, enfim, não importa. Uma pessoa muito querida. Por isso, acaba ficando uma pessoa dentro do armário, digamos assim. Passa a vida inteira dentro do armário. Mas, só que, não satisfeito, ele se torna uma pessoa rancorosa porque não consegue expressar aquilo que sente, igual outras pessoas, e acaba virando preconceituoso. É aí onde entra o preconceito. As pessoas preconceituosas são pessoas que não conseguem compreender a felicidade de outras pessoas, do próximo. De alguma forma é rancorosa o suficiente para não conseguir, para como se tivesse um véu. É como se tivesse um véu no rosto, não conseguindo enxergar que a felicidade do outro não importa para você, importa para ele, porque independente se você faça um comentário no Facebook, que claro, pode machucar muito, porque existe a autoestima da pessoa nisso também, mas não vai mudar o que a pessoa é. A pessoa vai continuar sendo gay, a pessoa vai continuar sendo trans, a pessoa vai continuar sendo lésbica, independente se ela estiver no armário ou não. E ponto. Você entende? Então assim, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos discutir sobre assuntos que realmente importam. Vamos dar ênfase em assuntos que realmente importam. Vamos dar voz para quem realmente precisa. E é isso.
Bem-vindo a mais um episódio. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a humanidade. resiste à humanidade são as pessoas. Claro, é óbvio. Mas a questão não é essa. A questão não são as pessoas, mas sim qual o propósito da humanidade na Terra. Existe algum propósito de fato? Bom, algumas crenças e religiões acreditam que existe o destino. Acredita-se que Deus, deuses ou qualquer coisa que venha a ser justo se apegar em momentos difíceis, predestinam as nossas histórias, escrevem nossas histórias. E com isso nós temos uma leve tendência a acreditar que nosso destino todo é traçado. E com o passar do tempo a gente perde a ideia de que a gente pode ser dono do nosso próprio destino. Mas a gente não perde de fato essa ideia. Nós só mascaramos. Como? Cada dia que passa, tendemos nós a ficar mais e mais e mais e mais e mais imerso em pensamentos que fazem com que a gente tenha ideias erradas das pessoas, como por exemplo, o que elas pensam de você, o que elas vão achar de tal ato ou de tal comportamento que você teve. A questão aqui não é o que você pensa de você, mas o que as pessoas vão pensar de você, e isso começa a fazer você criar máscaras, criar camadas, fazendo com que o seu eu interior, o seu eu de fato que você é, não saia para fora, não transpareça. Você começa a ficar amargo com as pessoas, você começa a criar personalidades ou ideias. Não digo personalidades, mas ideias. Você começa a criar mais ideias de como ser perto de algumas pessoas, de como não ser. E às vezes você não consegue de fato ser quem você é perto da grande maioria. E isso é ruim. E às vezes a gente mascara isso de uma forma de se apegar à religião, mostrando que somos fiéis, mas de fato não acreditamos naquilo que estamos seguindo. A hipocrisia reina. Mas quanto a isso, ainda assim não temos a resposta de qual é a definição da humanidade na Terra, qual é o motivo de nascermos, qual é o motivo de sofrermos e morremos o tempo todo. Existe a sua concepção do que é viver. Independente do que aconteça, você nunca, jamais, terá uma concepção igual de outra pessoa. Você nunca, jamais, terá uma visão igual de outra pessoa. Você nunca, jamais, terá um encontro com a sua divindade igual a outra pessoa. Por mais que sejam todos católicos, todos evangélicos, todos umbandistas, não importa qual seja a sua religião, crença ou qualquer coisa que você acredite, não importa. Quando se trata de você como o divino, esquece. Não existe nada parecido. É único. É só com você. Então, o modo de ver o divino é único. É de cada ser, é de cada pessoa, é de cada um. É mágico. É transfigurativo. É sentir que em cada célula do nosso corpo tem essa energia, tem esse poder, tem essa divindade. Porque somos parte de algo maior. Somos parte de uma divindade. Somos. E somos conectados. Existe a ideia da teia de Indra. A teia de Indra é uma concepção budista, creio eu, que leva a pensar que somos um só como consciência. Que por mais que tenhamos nossos corpos físicos únicos, nossa consciência ainda é coletiva. É uma teia que liga uma na outra, transformando assim o universo em um só, o único. Qual seria a possibilidade disso ser verdade? Imensa? Imensa. Qual seria a possibilidade de tudo o que eu acredito ser verdade? Imensa. Qual é a possibilidade de tudo que você acredita ser verdade? Imensa. Não existe a verdade absoluta a menos que para você seja verdade. A sua verdade será absoluta. Ponto. Às vezes eu me pego pensando que precisamos espalhar mais amor, mais conhecimento para os outros. Mas nós temos que ter cautela quanto a espalhar conhecimento, quanto a levar esse conhecimento aos outros. Existem seres, existem pessoas, existem seres humanos que não estão aptos a receber esse tipo de conhecimento. Existem seres humanos que não querem esse tipo de conhecimento que para você é tão precioso. Guarde-o para si. Você vai precisar. E deter esse conhecimento é para poucos. Poucos. Pense. É impossível encher um copo que já está cheio. Um copo. Procure pessoas que precisem do seu amor. Procure pessoas que precisem da sua carência. Procure pessoas que vá satisfazer os seus desejos e você os dela. Procure pessoas que vai. Procure um copo vazio para que você possa enchê-lo. Procure algo que vai agregar à sua vida. E jamais desista daqueles que não vão. Porque deles também você vai colher grandes frutos. Grandes frutos você vai colher de pessoas que não te deram o grande valor necessário. Grandes frutos você vai colher de pessoas que não reconhecem, de fato, todo o seu esplendor. Todo o seu esplendor em ser quem você realmente é. A esses, você ensinará uma lição valiosa de que o amor pode curar até mesmo o coração mais escuro. Jamais se coloque em segundo lugar. Porque afinal de contas, antes de qualquer coisa vir na sua vida, veio você. Então se coloque em primeiro lugar. Você precisa existir para que coisas importantes na sua vida existam. Você é importante. Dê o verdadeiro valor que você merece. Se ame mais. Se olhe no espelho. Veja todas as suas imperfeições e diga: isso me torna quem eu sou. Isso me torna quem eu sou. Isso é, me torna quem eu sou. Isso é quem eu sou. Você precisa aceitar quem você é. Se você não pode mudar, você aceita. Se você aceitar, você vai ter uma vida mais tranquila. Você vai ter uma vida mais leve. Você vai ter uma vida onde você vai poder de fato ser quem você é, sem julgamento de pessoas. E se eles te julgarem, lembre-se, o que importa mesmo é o seu coração, o seu íntimo, o seu pensamento. Não deixe que pensamentos poluam a sua mente. Você tem que ter o controle da sua mente, escolhendo: não, esse pensamento eu não quero ter. Esse pensamento eu proíbo de ser pensado na minha cabeça. Eu preciso de pensamentos positivos, porque se você se deixa levar por um pensamento negativo, ele vai atraindo outros e outros e outros e outros e outros. E nós passamos 80% do nosso tempo pensando em coisas que poderiam acontecer e elas não acontecem. Nos preocupamos à toa, perdemos neurônios, destruímos nossa vida, muitas das vezes, simplesmente pelo fato de pensar em algo que poderia ser, mas que não é, ou que não vai ser, ou que pode ser. Vivo agora intensamente, mas lembre-se, não seja intenso demais, porque chama intensa demais queima tudo, e nós precisamos saber controlar. Tudo na vida tem que ser dosado, tudo na vida existe um equilíbrio, tanto para o bem quanto para o mal. Um não existe sem o outro. A sua verdade nunca existirá sem você. Lembre-se, você é o espelho que reflete a imagem do divino. Você é o espelho que reflete a imagem do divino.
muito especial. Davi.
E aí? Vim aqui hoje participar dessa conversa. E obrigado pelo convite. E vamos nessa.
Bom, hoje a gente vai falar de amor. A gente vai falar dos tipos de amor que existe e vamos discutir sobre ele. A gente vai ramificar bastante os tipos de amores que tem. E as bases a gente vai seguindo assim durante a conversa. Vai ser uma conversa um pouco longa, mas a gente vai chegar em algum lugar, eu prometo. Bom, eu e Davi estávamos discutindo antes de começar a gravar que nós poderíamos colocar 6 tipos de amor. Entre deles, nós temos o amor paternal e maternal. Nós vamos começar discutindo por eles, porque nós achamos que, como ponto principal, é um ponto bom. Vamos lá, Davi. O que você acha do amor paternal / maternal?
Então, cara, eu acho bem importante. Por quê? Pra mim, eu tenho que... Família é muito importante. Eles que vão guiar você pela sua vida.
Sim, sim. Tecnicamente, eles que constroem toda a base do seu caráter,
sim,
né?
Exatamente. E assim, lógico, eles vão criar você para o mundo, entendeu? Não para eles, porque um dia você vai ter que enfim, viver a sua vida e lidar com os problemas do mundo, porque eles não vão estar aqui sempre. Então, eu acho importantíssima essa parte de amor entre pai e mãe.
Você acha que a base do amor é uma base... O amor paternal / maternal é uma base boa, então, pra você?
Sim,
você
sim.
Acha importante?
Sim, é super importante.
Eu também acho ela importante. Eu acho ela super importante. Só que a gente tem que lembrar que quando é dado aquele amor, sabe? Aquele amor de fato, tem alguma coisa em troca. Você precisa receber alguma coisa em troca, porque quando você só dá o amor, você não se sente amado. Quando você não se sente amado, você meio que perde aquela vontade de dar o amor, não é?
É que assim, por exemplo, essa parte de dar o amor, eu acho que isso com o tempo você vai analisando isso. Por exemplo, assim, seus pais vão dar amor pra você. Que seja que eles não pensem nada em troca. Mas quando eles vão vendo que, pô, meu filho conseguiu isso, porque eu eduquei ele certinho, vamos dizer assim.
Sim.
Fui instruindo ele e conseguiu. Putz,
isso então, já a recompensa dos pais, no caso, seria o fato de você conseguir ter conquistado os sonhos deles. De filho que você seria. Ou basicamente...
Mais ou menos isso. Eu falo assim, por exemplo, sei lá, quero fazer uma faculdade, alguma coisa, eu preciso de um conselho pra alguma coisa, meus pais vão lá e falam assim, ó, seguinte, é A e B, e a solução vai ser C. Aí você vai lá, faz A e B, e a solução é C. Aí você chega e fala, putz, pai, mãe, obrigado, realmente deu certo, enfim,
sim,
tô bem,
sim.
E acho que... A consequência disso é o quê? Dos seus pais ficar tipo, tudo bem, meu filho, eu tô aqui pra te ajudar, entendeu? Então.
Você acha que muitos pais colocam expectativa em cima de seus filhos que às vezes isso machuca a criança? Você já sentiu com expectativas em cima de você? Quando era mais novo?
Um exemplo. Mais ou menos. Um exemplo.
Por exemplo, quando querem que você faça algo que você não quer fazer, por exemplo, um curso, uma faculdade, sei lá, algo do tipo.
Entendi. É porque assim, a minha mãe e meu pai, né, eles sempre foram super de boa comigo, sempre falaram assim, faz o que você quiser, a gente quer ver você formado, a gente quer ver você bem e feliz. Então, por exemplo, meu sonho, cara, é ser músico.
Uhum.
E lógico que, infelizmente, né, músico demora pro jogo virar um pouco. Ainda mais eu que não vim de berço de ouro, tá? Eu quero algo que venha rápido, entendeu? Questão financeira, enfim. Mas assim, eles nunca, tipo, falaram, não, faz isso, faz aquilo, porque a gente não quer. Tá?
É bacana você falar sobre. Mas é bacana você falar sobre essa questão do seu sonho de ser músico, porque eu já ouvi você tocar, inclusive a gente até trabalhou junto em alguns projetos, mas. O legal é que você tem muito jeito pra músico, entende? E e importante falar sobre isso porque vem de berço essa questão de música?
Sim, vem de berço. A família toda da parte do meu pai são músicos, sabe? Assim, eu vim de um berço evangélico, sabe? Então você sabe como que é, né? Música evangélica é música, louvando, enfim.
Querendo ou não, a música tá no meio, né?
Exato. Então eu fui crescendo com todo mundo tocando violão, cantando, teclado. Enfim, aí eu peguei esse, sabe, esse hábito com a música. Fui, cara. Eu, pra mim, isso, a música é como se fosse uma terapia, sabe? Desde que eu esteja ouvindo, ou compondo alguma coisa, tocando. É fácil saber como tá o meu sentimento. Eu falo assim, ver através de que música que eu tô ouvindo, que tipo de música. Ou como que eu tô tocando violão, se eu tô tocando uma música meio melancólica, uma música mais agitada, é fácil, né? Tipo, a gente passa o sentimento.
Isso.
Acho que em arte em geral, seja Sim. música, uma pessoa que tá pintando, ou uma pessoa que dança, sabe? Enfim.
Uhum.
É isso.
Sendo, olha que engraçado, essa necessidade de arte que a gente tem na nossa vida pra expressar os nossos sentimentos. É importante, é muito importante. E por isso vir de berço, eu acho que o amor tá nisso, sabe? O amor é isso, é essas coisas que a gente passa sem a necessidade. Esse é o amor, entendeu? As pessoas, elas acham que o amor é uma necessidade, mas o amor não é uma necessidade. O amor, ele é uma coisa para complementar, sabe? Quando eu digo que eu não concordo muito com o amor paternal / maternal, porque primeiro que o amor paternal muitas das vezes não existe, principalmente nós temos milhões de casos no Brasil.
É, uma frase, mano, que eu vi numa música, é assim, vivemos em um país onde o homem aborta mais.
Você tá entendendo? E a gente...
É foda, realmente, é foda. Tipo, muito cara faz o filho e mete o pé, tá ligado? Realmente.
Isso é um tipo de aborto?
Exato.
Ué.
Mas você vê, né, mano? Acho que por conta de consequências de um, o filho acaba pegando, tá ligado? As dores.
E tipo, aí é porra. Onde o amor paternal / maternal às vezes não ajuda muito, só atrapalha.
É foda, mano. É,
porque a base que a gente tem que ter, que a sociedade inspira no amor paternal e / maternal, é aquela de pai, mãe e família perfeita, mas as nossas famílias não são perfeitas.
Ninguém é perfeito.
Nós dois não tivemos pais praticamente na infância, entendeu? Então, é isso que eu digo quando eu falo de amor paternal / maternal, que é o que pega, sabe?
Uhum.
Mas não é ruim, mas a questão de não receber nada em troca, porque quando você é pai e mãe, ou você é mãe, você ama o seu filho incondicionalmente.
Sim.
Você entendeu? Mas ele tem que ser um amor condicional. Tem que parar de existir essa ideia de que o amor, ele tem que ser incondicional, porque senão você não vai receber nada em troca, você vai cansar de tanto dar. Chega uma hora que você não tem mais força. Entende?
Então,
isso a gente pode ver com qualquer tipo de amor.
Então, eu penso assim, por exemplo, tipo, você falou que chega uma hora que você cansa e você pensa em alguma... recompensa, vamos dizer assim, certo?
Não recompensa, pensando numa recompensa, mas você acha que você merece
que
algo, sabe?
Vai ter algo em
no
troca.
No fundo, você sabe que você precisa de algo, sabe? Independente se for espontâneo ou não, sabe?
Tipo, eu entendi mais ou menos, mas assim, eu penso assim, mano, que acho que quando é amor mesmo, mano, acho que nem isso você pensa, tá ligado?
Você só quer dar sem querer receber nada em troca.
Exato, tipo, você fala, mano... Você merece isso, tá ligado?
Entendi.
É de coração. Tipo, tô aqui pra te ajudar pra isso, pra te guiar. Eu não tenho isso? Tá, calma aí, mano. Eu vou dar um jeito, tá ligado? Eu vou te ajudar.
Sim.
Às vezes eu até penso, tipo, a gente já entra pra um outro assunto que é mais pra frente, enfim.
Mas
Por exemplo, assim, não sei se entra já um pouco de dependência, tá ligado? Ou carência.
Eu acho que é mais ou menos.
Mas só que em parte maternal ou paternal, acho que não se encaixa muito.
Mas olha, você entende que o reflexo do amor incondicional, ele bate tanto na criança quanto na mãe ou no pai? Vamos fazer um cálculo aqui. Quando a criança nasce, a mãe, ela enche de expectativas, sabe?
Tipo...
É menino, então eu quero que cresça, tenha uma mulher, tenha filhos, sabe? Essas expectativas básicas.
Ela quer montar os planos de vida do moleque.
Isso.
Entendi.
Entendeu? Isso reflete de uma maneira negativa na criança. Você entende? Que por mais que seja bonitinho, a gente romantiza uma coisa que pra criança não é bom.
É, mas a gente não pode, vamos dizer assim...
criar expectativas em cima de outras pessoas.
Fazer os planos das pessoas, né? Ela que vai ver a vida
Exato.
Dela.
Exato.
Né?
Por exemplo, olha, minha mãe planejou uma vida inteira pra mim. Mas só que eu não fiz nada do que ela planejou.
Pode
Por quê?
Crer.
Porque eu tenho a minha vida. Eu Sim, entendi bom. Que eu preciso viver a minha vida. E a partir disso, eu coloquei que é o importante.
Uhum.
Sabe? A expectativa que você coloca na pessoa é... vai além do amor, eu acho. Eu acho que vai do que você disse, daquela carência, daquela necessidade de ter a pessoa.
É, realmente. É que eu já penso assim, que entra numa parte de... é realmente carência, tipo, que, mano, todo ser humano é carente, né?
Sim, eu acho que é de essa dependência de carinho.
Você acha que uma mãe vai aguentar ficar sem o filho pro resto da vida? Não, mano, tá ligado?
Exato, entendeu? É essa
verdade.
Dependência que eu digo, sabe?
Sim.
Só que a parte chave de tudo isso que entra daí, que a gente já pode pular de um amor muito paternal e maternal pra um amor sexual.
Sim, tipo...
o amor sexual, ele vai ser a nossa segunda base de conversa.
Isso, vamos lá.
E se você parar pra pensar, graças ao amor sexual que nasce o amor paternal e maternal, porque se não existir o sexo...
Entendi, putz, entendi. Uhum.
Não existe...
se tivesse esse amor entre, vamos dizer assim, a mulher e o cara, não
Isso.
ia vir essa criança.
Exato,
uhum,
entendeu? Não nasceria esse amor.
Sim.
E eu acho que o amor sexual, ele pode ser um amor denro. Por quê? Porque é um amor que pode acontecer com qualquer pessoa. Sabe, você sente uma atração física por aquela pessoa, você só quer fazer um sexo com ela e você ama aquele sexo. Mas
sim.
não passa disso, sabe? Você não quer levar aquela
sim,
pessoa
sim,
pro
sim,
resto
sim.
da sua vida.
Sim, sim, imagino como é a situação. Tipo, já aconteceu uma vez, de, tipo, eu e uma menina e tipo, a gente deixou claro uma coisa assim que... não, mano, a gente dá uns pegas só de vez em quando e é isso.
Tipo, uma amizade colorida.
Isso, tá ligado?
Uhum.
Mas só que a gente realmente não queria ter. Não, tipo, tinha coisa que não se encaixava.
Sim, né? Sim.
Tipo, a amizade se encaixava, os pegas se encaixava, tá ligado?
Uhum.
Mas. Acho que pra um namoro não se encaixava, entendeu? Então,
uhum.
ficou por isso. Eu acho que essa parte que você falou de amor, a parte do sexo, companheirismo, assim, acho que se encaixa bastante nisso, né?
Ah, eu acho que se encaixa, porque se não tiver atração física e aquela atração também intelectual, porque eu acredito muito na atração intelectual, sabe?
Também.
Porque, pô. Cara, tem pessoas que não valem a pena você se atrair. De verdade.
Sim, velho. Sim, sim, sim.
É, realzão.
Sim.
Mas o que da questão é, você vai se relacionar com essa pessoa de que maneira? Entendeu? É a maneira que você se relaciona com aquela pessoa. É o amor que você troca. É o tipo de amor. É um carinho. O que é o amor que você troca com aquela pessoa? Sabe? Naquele momento.
Sim, é, mano. É que assim, essa parte de amor entre... de sexo, meu. Eu já vou um pouco na parte de amor e de relação a namoro também, sabe?
Uhum.
Porque, mano, você fazer um sexo, enfim, amor com a pessoa lá, só por fazer uma coisa. Quando você faz com uma pessoa que você gosta, que vocês têm uma intimidade, que estão conectados, tá ligado? Eu acho que conectado é a palavra certa. Mano, é um bagulho surreal, tá ligado? Você fica tipo, mano, porra.
É, a troca de energia é diferente, né?
É, você fica, caralho, putz, você é louco. Totalmente diferente, tá ligado? É bem melhor.
Claro,
mas
claro.
Acho que vai um pouco da necessidade de cada um também.
Sim, porque eu acredito muito naquela coisa do amor sexual também rápido, sabe? O amor com várias pessoas que você pode ali, tipo, desfrutar daquele amor momentâneo só porque você tem aquela necessidade daquele amor.
Exato.
Entende?
É, tipo, fala assim, necessidade do amor, tipo, você tá meio lá sozinho, faz tempo que você não fica com ninguém, você fala, mano, tinha necessidade de ficar com alguém, aí você vai lá.
Isso, aí você
isso.
fica com alguém.
Isso, e passa essa sua necessidade.
Isso,
entende?
É. Eu acho que esse é a questão, sabe?
O ser humano tem muitas necessidades.
Isso, entende? E as necessidades, elas podem ser facilmente e amorosamente, digamos assim, saciadas.
Sim, sim.
Então, esse amor sexual que é
tá.
o
eu
da
penso
hora.
Isso, a gente tem que tomar muito cuidado também, né, mano?
Ah, o amor sexual, ele
tem que ter cautela.
Tem, porque às vezes você faz o amor sexual, né? Tipo, você faz um sexo e gosta bastante daquele sexo e você acaba querendo ter aquela pessoa como amiga.
E aí vem o amor de amizade, que é um amor que, tipo, é confuso. Sabia que é confuso o amor de amizade?
Sim, mano.
O amor de amizade, sim, é a terceira base que a gente vai colocar aqui.
É porque, assim, o amor de amizade... Enfim, foi como eu tinha falado, do amor da parte do sexo. Você tem que tomar cuidado, porque vocês têm que ter muita conversa. Vocês têm que deixar as coisas claras. Olha, a gente fica e é isso, entendeu? E acabou, mano. Tipo, a gente suprir as necessidades e é isso aí. Porque quando começa a rolar sentimento, alguma coisa assim, aí já viu, né, mano, o final da história.
Aí, tava no rabo.
Exatamente.
E o problema de você criar é criar expectativa,
criar,
né?
Criar expectativa.
Tá vendo? Exatamente. O problema de tudo é a porcaria da expectativa, porque se não existisse a expectativa, você não se frustraria.
Exato.
Mas enfim, essa amizade que vai rolando entre as pessoas, que torna o amor, sabe? Um amor que você gosta tanto daquela pessoa que você não quer fazer sexo com ela, mas você quer proteger, sabe? Um sentimento de proteção.
Exatamente.
Acho que isso é um tipo de amor também, sabe? Um amor, sim, de amizade.
Então, eu tenho uma amiga, assim, né, que é a... Não sei se eu devo falar nome. Fala.
Você sabe, ué. Pode chamar de Ginés Balda.
De... A Ciclana?
A Ciclana.
Enfim, a minha amiga, mano, ela, tipo, eu e ela assim, sabe? A gente... Nunca ficou...
Não, eu teve... não vou falar, mas eles são ex, mas tá bom.
É isso aí, mano. Enfim, a gente é super amigos, a gente só ficou na época que teve um namorinho e, enfim... agora a gente... Amigos, amigos mesmo. E, cara, a gente não tem, não rola nada essa parte de querer ficar um com o outro, querer ter um sexo, tá ligado? Não, mano, a gente é amigos mesmo e tá claro isso. Aí que entra essa parte de amor entre amigos, porque... Mano, ela já me ajudou em tanta coisa. Nossa, eu já ajudei ela em algumas coisas. E tem essa, vamos dizer assim, fica clara essa gratidão em um outro e que um e o outro tá apoiando ali as suas decisões, tá ligado?
Você é um romântico nato, né? Já dá pra perceber.
Sou pra cara.
Porque, tipo assim, por mais que o seu signo não seja câncer, você ainda assim é muito canceriano, cara. Eu tenho certeza que a sua lua, o seu ascendente deve ser câncer. Mas
mano,
depois a gente
é
vê o seu mapa.
É engenho.
Mentira! Mas enfim. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas enfim, essa questão de você ter amor, tanto amor de amizade, pega. Sabe por que que pega? Porque quando você tem aquela amiga que você, tipo, só quer fazer um sexo com ela e vice-versa, e às vezes ela se apaixona por você ou você se apaixona por ela, cara, isso fode a relação de amizade.
Porra, pra caralho.
Fode, porque, tipo... Aí disso, vocês não querem mais disso. Depois de tanto
se...
vocês fazerem sexo, uma hora vai acontecer de vocês quererem assumir um relacionamento.
Sim. Mas eu não sei se isso é por maturidade também, mano. Será? Tipo,
vocês
dois talvez não tenham maturidade só de deixar fluir como amigos, né? Vocês sabem que vai misturar alguma coisa.
Eu acho que
estranho,
esse é o erro, a mistura, sabe? A mistura é o erro.
É estranho, velho. Porra. Bem pensativo agora. Não sei se por falta de maturidade ou... Ou que você tinha um sentimento e às vezes não curou ele, você se mascarou, tá falando, não, já curei isso, tá de boa. Aí você vai ver, putz,
só que daí,
cai, tá ligado?
A questão do problema de amizade é que, como eu disse, dependendo do contexto, ela vai se transformando num amor conjugal,
uhum,
que é a nossa... Quarta. Nossa quarta base.
Nossa quarta.
Vamos lá, que eu tive que contar. É a nossa quarta base, o amor conjugal. É onde entra o amor conjugal, cara. Olha só, o amor conjugal, ele passa a ser mais importante depois que você torna amigo daquela pessoa. Porque antes você precisa conhecer a pessoa. Aí você vai atrás do que as pessoas gostam, você começa a conhecer a pessoa e se torna um amigo daquela pessoa.
Sim, sim.
E aí você tem aquele amor conjugal. Entendeu?
É.
Que é o mesmo o que o sexo leva, entendeu?
Você já reparou, tipo, tudo isso é tudo consequências da sua vivência, de cada ato que você vai tendo. Por exemplo, assim, vou lá, conheço a menina, pô, uma gente boa, menina, mano. Beleza, você não tem interesse nenhum, mano. A gente vai chegar. Eu vou tocar num assunto bem. Ai, a minha ferida, velho. Daqui a pouco.
Toca uma Marília Mendonça aí.
Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Aconteceu esses dias, enfim, é uma relação que eu tive com a menina. Mano, eu não tinha interesse nenhum, tá ligado? Eu fui lá, falei, pô, a menina parece ser um gente boa, mano, fica amigo. Aí beleza, você vai ficando amigo. Aí vocês vão trocando ideia, aí vai tendo essa parte de interesse, de tipo, interesse assim, do que ela gosta, do que ela gosta de fazer.
E a questão é que no começo sempre rola aquele interesse mútuo, né? Porque o foda é que quando alguém vai te iludir, ela não fala. Isso é que é o foda.
Exato.
É por isso que é ruim, cara. Porque ela não fala. Se ela pelo menos falasse, ó, não seja trouxa não, tá? Porque eu não quero você pra sempre.
É tipo isso. Fala isso, cara. Tem que ser sincero nas coisas, cara. É tão fácil. Vamos dizer assim, a vida é fácil, a gente que complica. Porra, mano, chega e conversa e deixa as cartas na mesa.
Mas, é tão simples, mas enfim.
Aí, mano. Aí foi rolando, tá ligado? Aí tipo, pô, a gente saiu uma vez, ficamos essa primeira vez, tá? Ele rolou lá, na hora. Aí foi indo, foi surgindo, e pra você ver, tudo isso foi consequências de algumas coisas que fui fazendo, sabe? Uhum. Tipo, fui tendo conversa, aí pela conversa foi vendo essa consequência do quê? De querer saber os interesses dela, do que ela gosta de fazer, do que ela gosta de ouvir, do que ela gosta de comer, enfim, os hobbies dela. Aí com isso vocês saem. Aí, com o papo lá na hora, assim, aí vem a consequência de vocês ficar, tá ligado? Aí você, porra, mano. Aí depois você vai ver, você tá apaixonado, você fala, pô, não era isso, tá ligado? Era só amizade, mas tá bom. É cabuloso, acho que vai englobando um pouco isso, tá ligado? Não é, tipo...
Sim, eu acredito muito que o problema, na verdade, é a falta de diálogo. O problema é a falta de diálogo, cara. Diálogo é tudo. Dialoga. É isso que fala? Assim? Dialoga? Tá certo?
Aqui no nosso vocabulário tá.
Isso, dialoga. Fala, gente, explica. Sabe? Sim. Eu tô falando isso pra vocês, porque eu literalmente não faço isso. Eu não sei falar o
faz
que eu tô sentindo.
Faz o que eu falo e não faz o que eu faço.
Exato. Eu não sei falar sobre meus sentimentos. Ponto. Mas enfim. É, façam isso, gente. Você também, cara.
Exato, conversa.
Isso, diálogo é a chave de tudo. Diálogo é a chave de tudo. Porque quando você dialoga com a pessoa, você expõe o que você quer e sabe o que ela quer. Exato. E quando isso acontece, é perfeito. Porque daí vocês estão em comunhão, entendeu? Um não vai fazer, tipo, sem querer, sem saber, algo que o outro não goste. Ou que irrite o outro, ou que vai deixar o outro magoado. Você entende qual que é a necessidade do diálogo?
Sim, mano, tudo se resolve com conversa.
Sim.
Né? Tudo, seja com um relacionamento, com a sua namorada, o namorado, ou seja com seus pais, com amigos, com o irmão, enfim, aí vai, mano. Você tem que chegar e sentar, conversar e falar, ó, seguinte, vamos pegar na parte de com a namorada. Chega lá, camina lá e fala, mano, seguinte, velho, eu fiquei meio assim com essa situação, meio, sabe, chateado. Uhum. Quero sentar com você e conversar sobre isso. Tá bom, mano? Se a mina tiver empatia e consideração pra caramba, tá ligado? Ela vai sentar ali, vai conversar, vai falar, beleza, vamos resolver isso. Tá bom pra você? Tá bom pra mim? Então é isso, mano, resolvendo, entende? Mas não, mano, parece que o ser humano vai lá, vê assim, ah, tá muito fácil. Vamos
complicar.
Acabou.
Porque o ser humano, ele é assim, velho. Eu não sei porquê, mas é uma coisa que eu sempre vou falar. Eu sempre vou falar. O ser humano precisa doer. Precisa machucar pro ser humano aprender, Jesus.
Porque, isso é verdade.
Porque até no desenho do Midnight Gospel que a gente assistiu,
sim,
o cara fala sobre um budista que é Ramo Dass. Eu pesquisei sobre ele. Ram Dass bate realmente na tecla que ele fala que bate. Que é, dói. Mas tem que doer sempre.
O remédio é ruim, mas cura depois.
Você entendeu? Entendeu?
Sim, mano.
Sempre tem que doer. Tem essa necessidade. O amor conjugal, que a gente nem explicou muito sobre ele, nem falou muito sobre ele.
É.
Mas é bem o que você estava explicando sobre o seu fato.
Sim,
o amor conjugal,
sim,
se encaixa aí. Por que que eu acho que se encaixa? Porque ele transparece nessa necessidade de...
Como a palavra?
Reciprocidade.
Isso aí.
Exato, entendeu? Tipo assim, é uma necessidade de reciprocidade. Porque o conjugal é isso. É reciprocidade.
Sim.
É um amor que você... Esse, assim, a gente pode chamar de um amor condicional. Porque é um amor condicionado por alguma coisa, entendeu?
Verdade.
Tem que ser trocado. Pra você me amar, eu tenho que te amar. Pra mim, pra você me amar, isso aí.
É isso.
Entendeu? É isso. É isso.
Sim, mano. É que já entra também naquela parte também um pouco de amor próprio, né, mano? Tipo, se amar o outro, você tem que amar você primeiro, cara.
Exato. E amor próprio vai ser a nossa quarta base.
Quinta.
A nossa quinta base. Quinta,
quinta.
A nossa quinta base. E se você parar pra pensar, amor próprio é a principal base pra mim.
Mano, sim. Né?
É a principal base.
Porque já entra naquilo que a gente até conversou já um dia, enfim. De que eu penso assim, que o ser humano nasceu sozinho, ele vai morrer sozinho. Isso é fato.
Sim.
Então, e aí, mano? Se a gente vai viver sozinho, praticamente, a maioria das vezes, a gente tem que ter amar a gente mesmo, entendeu? A gente tem que ter uma fé em nós mesmos.
Sim, precisa.
Então, se você não tiver, e aí, velho, como que você vai viver, tá ligado? Como que você vai ter tesão de conquistar as coisas na vida, de viver a sua vida, tá ligado?
Você precisa. Por que você precisa? Porque amor próprio é uma coisa que é construída, porque a sociedade não ensina a gente ter isso. A sociedade, na verdade, ensina a gente a se odiar, só pra você ter noção. Porque ela desenha um padrão de como você tem que ser, de como você tem que se comportar, e quando você não se encaixa naquilo, você começa a meio que se sentir excluído e você vira excluído.
É que assim, mano, eu penso assim, a gente tem dois lobos dentro da gente.
Uhum.
Um do bem e um do mal, tá ligado?
Entendi.
E assim, acho que por conta da... Se você for alimentando essas coisas que o povo fala, sabe, de, você tem que... Que nem, mano, foi como eu falei, meu sonho é ser músico. Mas parece que muitas pessoas já chegaram e falaram, nossa, mas você tem a cara de ser engenheiro, esse bagulho. Eu não quero seguir essa porra, tá ligado? Quer dizer, nada contra quem faz engenharia. Mas enfim.
Mas me deixa, cara.
Deixa eu
vender minha arte na praia.
É tipo isso, tá ligado? Aí se você for alimentando isso, aí que entra a parte do lobo lá que eu falei, do lobo mal, tá ligado? Ruim, ele vai ficar criando sua orelha, ó, mano. Você vai fazer isso aí? Vai lá então, você ser um fracassado.
É porque as pessoas...
Como se você fosse ser um fracassado.
Exato.
Mas não,
é que para as pessoas é muito complicado você dizer que você quer ter uma profissão que não é a comum. Entendeu? Ou uma profissão que provavelmente não trará tanto dinheiro quanto uma profissão que eles querem que traga.
É
que as pessoas, elas focam muito na questão financeira. Mas a gente sabe
elas
qual é.
Elas focam na vida dos outros, né, mano?
Essa é a verdade, né? Essa é a principal verdade. Porém... A gente pode escolher se importar ou não com elas. Essa é a questão do amor próprio, sabe?
Sim.
Tipo assim, é você ficar com aquilo pra você e se
Exato.
Defender a todo custo. É você se colocar em primeiro lugar, literalmente.
Sim,
sabe?
É que eu acho que a trajetória de, tipo, quando você vai tendo o amor próprio, vem vindo outras coisas, que é o quê? Um autoconhecimento.
Acarreta muita coisa.
Sim.
E quando você for experimentar ou passar pelos outros tipos de amor, vai ser mais fácil.
Sim, velho. É porque assim, tudo é vivência, né, mano? Você acaba sabendo os seus porquês, você acaba, tipo, com a consequência do seu autoconhecimento, você acaba sabendo o que você gosta, o que você não gosta, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, tá ligado? Aí que você vai, tipo, se aceitando e falando, putz, pode crer. Acho que é aí que já vai entrando a parte do amor próprio. Você fala, mano, é isso que eu gosto, é isso que eu não gosto.
E aí você aprende uma palavra-chave. Uma palavra-chave que parece que ninguém conhece, mas é um não. Quando você aprende
Mano, porra, verdade.
Quando você fala assim, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não quero, eu não faço. Cara...
Você evita muitas coisas.
Evita, porque você tem o poder sobre si quando você fala não, entendeu? Porque pessoas que falam muito sim, uma hora vai falar sim pra uma coisa que, tipo, não quer fazer.
Que não quer fazer, exatamente.
E é ruim, cara, é ruim. É muito ruim. Porque isso pode levar a consequências muito ruins.
Grandes que você não tá preparado, tá ligado?
Exato. Olha só uma consequência que a falta de amor próprio pode levar. Você pode gostar de uma pessoa, mas aí você conquista essa pessoa. Você para de gostar da pessoa porque você viu que a pessoa não era tudo aquilo que você imaginava. Porque você colocou ela no pedestal. Ponto?
Sim.
Beleza. Aí... Você conquistou aquela pessoa e começou a sair com ela, viu que não era tudo aquilo e começa a desencantar daquela pessoa. Só que você conquistou aquela pessoa e aquela pessoa agora gosta de você.
Sim.
Então você vai ficar com aquela pessoa e vai ficando pra você não ferir os sentimentos dela e não falar.
Com a barriga, né?
Isso, você não fala um não. Porque se você falar um não, vai machucar. Porque tem que machucar, uma hora vai machucar.
Sim.
Entendeu? Seja lá atrás, seja lá na frente, ou seja agora.
Uhum.
Entendeu? Uma hora vai machucar. Então, se você... Aí você não disse o não.
Então,
aí você vai, engravida essa menina.
Meu Deus.
Entendeu? Vocês engravidam, aliás, né? Porque é muito machista falar engravida essa menina. Mas vocês engravidam e acaba tendo um filho, tem que morar junto e literalmente juntados. Tipo,
ela
sabe?
Vai
vivendo
infeliz, tá? E isso é tudo a consequência de você não saber falar não.
Tá vendo como que é importante você saber
aí já entra aquela
o seu
parte,
limite?
Aquela parte de diálogo também, né, mano? Tudo
tá vendo?
Tem conversa.
Tudo precisa de um diálogo, porque às vezes é tão mais esclarecedor e um fardo menos pesado você chegar e falar assim, não. Porque às vezes até a pessoa também não quer mais, né?
É foda, mano. A frase que resume tudo mundo é essa. É foda.
É foda.
Você fica...
É foda.
A pessoa chega lá, fala um bagulho assim, você fica, mano... É foda, né?
Seres humanos.
É foda.
Queremos matá-los, amá-los e fazer sexo com eles, mas... Eles complicam, cara! Eles complicam!
Você quer viver, mas... É foda.
É literalmente aquele jogo. É, casa, beija, mata. Literalmente aquele
mano,
jogo. A vida,
escolhas, tá
a vida é literalmente isso, sabia? Casa, beija e mata. Mas aí...
Função de escolhas, e,
mas só que daí a gente entra no nossa última e sexta base.
Que é o amor.
O amor divino, o amor divino.
Ah, não,
cara.
É divino, pô.
É o amor divino, o amor infinito, cara.
Infinito,
é o amor infinito. Aquele amor, sabe? Aquele que ninguém conhece.
Sim.
Sabe por que a gente quer falar também do amor divino? Porque é importante a gente falar sobre o amor da divindade, né? Seja Deus, seja Buda, Alá, Exu,
Seu Zé, Jesus, e por aí vai N deuses e
o
universo.
O que você quiser acreditar, não tem problema, não tem problema.
É, mano, tipo...
E eu acho que esse amor infinito, esse amor, esse é o amor que a gente precisa de fato conhecer.
É, mano, é porque assim, a gente tem, eu penso assim, a gente tem o físico, o mental e o espiritual.
Sim, eu acredito muito no espiritual.
Tá ligado? E, mano, a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual, tipo, tem que ter a saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual, entendeu?
São as três bases da nossa vida, eu acho, sabia?
É, mano, tá ligado? Tipo, se um tá meio desequilibrado, mano, conserta isso, tá ligado? Porque você vai ficar desestabilizado e já... Mano, as consequências são cabulosas, tá ligado? Aí você meio que começa a culpar algumas coisas também por conta disso, né, velho? Tipo, por exemplo, uma situação que aconteceu comigo, por conta de relacionamento com a menina.
Tá vendo? Enfim,
pra você ver, ó, tudo vai englobando, né, puxando
tudo,
as coisas.
Tudo tá conectado,
sim,
né?
É
a gente
sim.
Que separa demais.
É.
E ainda mais o brasileiro que tem, tipo... Uma palavra pra cada coisa, velho.
É, não, acho que não só, mas é como ser humano em si.
Ser humano complica, né? Ser humano complica.
É, mano.
Mas enfim, continua.
Enfim. Aí foi, aconteceu com uns negócios lá, teve... Enfim, fui decepcionado, resumindo.
Fui feito trouxa.
Exato, mas vamos lá.
Vou compor um álbum inteiro e depois jogar fora porque eu lembro dela.
Exatamente, vou compor 1000 músicas, mas vamos lá, mano. Brincadeiras à parte. Cheguei e fiquei me perguntando, pô, mas por que disso? Eu comecei a ter uma conversa com Deus e falei, por que aconteceu isso? Por que daquilo? Por que disso? E assim, você fica, velho, você quer achar um culpado, né?
Uhum.
Assim. Só que, mano, aí que entra a parte do amor de um ser divino, né, mano? Você vê que, tipo, ele sempre esteve lá pra te ajudar, ele sempre te deu pistas.
Eu acredito.
Só que a gente, o ser humano, ele é muito egoísta também, entendeu? Quer pensar só nele e eu quero lidar com essa situação e eu sei, tá ligado? Mas não, velho, não é assim.
É.
Aí você vê, você acaba quebrando a cara, aí que você vê essa parte do amor divino entrando, tipo, você vê que...
E dói.
É, mano, realmente dói. Você vê que você se perdeu. Lembra a parte que eu falei de você estar desestabilizado
uhum.
em dos três pilares?
Sim.
O meu foi, vamos dizer assim, a parte espiritual. Fiquei desestabilizado. Aí ele veio com o amor dele e falou, ó, sempre estive aqui, entendeu? Mano, na hora que você vê isso, você... Ah, não tem ser humano que fique de pé, tá ligado?
É claro que não. Tipo assim, por mais que eu não acredite há bastante tempo já, mas por mais que eu não acredite num Deus católico, eu ainda assim acredito num Deus, sabe? Eu acredito no divino,
sim.
Digamos assim. Eu acredito que as pessoas... elas têm uma comunhão única, cada um com um ser divino. E eu acho que é legal a gente explorar a nossa divindade interior, porque ele tá dentro da gente, sabe? Eu consigo enxergar o divino em tudo.
Sim, velho. Acho que quando você acaba chegando nessa conclusão e chegar com esses olhos, você já tá num nível, tipo, caramba, velho. De mais gratidão, eu acho, sabe? Por conta de algumas vivências, você fica realmente, mano, você esteve aqui.
É
isso, o amor dele.
Você começa a compreender um amor que você não precisa. Não depende de, tipo...
Não precisa procurar.
Isso.
Entendeu? Você não fica procurando amor.
Você não precisa ficar orando, implorando, pedindo, necessitando, tipo... louvando. Não que seja errado. Se você quer louvar, adorar, o problema
cada um tem seu jeito de adoração.
Cada um tem seu jeito de chegar no divino. É isso que eu quero dizer, entendeu?
Uhum.
Eu tô falando que... eu só tô querendo dizer que não importa qual é o jeito, só faça.
O bem.
Exato. Exato.
É isso.
Só faça, porque... Não importa, faça. Se vai machucar, se vai doer, se vai dar errado, faça. Você nunca vai saber. Você nunca vai saber. E se der certo? E se você gostar? E se for bom? Sabe? Você sempre vai viver na dúvida se você não fizer aquilo. E o amor divino é isso. Ele te ensina a não duvidar que existe algo que a gente não compreende.
Sim.
Sabe? Esse eu acho que é o amor divino.
É assim, volta um pouco, eu penso assim, tipo, já volta naquela parte, não que eu falei dos pais tá te guiando, então, já entra um pouco disso, pelo menos pra mim, que ele vai estar me guiando também, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, ele fala assim, ó, você quer fazer isso aí? Tudo bem, vai lá. Você vai ver a consequência, entendeu?
Mas você enxerga tinha de aprendizar.
Exato. O ser humano, ele é complicado, ele quer. Opa, a merda lá, vai lá isso.
O universo gosta de mostrar pras pessoas, cara. Ele gosta de mostrar os sinais, só que a gente não enxerga.
Exatamente.
É muito simples.
É cabuloso, né?
O ser humano é foda.
É, foi o que eu falei pra você. Tudo se resume nisso.
O ser humano é foda. É foda. E o mais engraçado é que a gente aqui tá falando e falando e falando e ainda assim não chegou na conclusão principal, que é... O amor infinito, divino,
verdade.
Ele é graças ao que foi ensinado pra gente. Entende qual é a necessidade agora do amor paternal e maternal? Sim. A herança que a gente carrega. Por isso que eu digo que o amor paternal, pra mim, ele vai além daquele amor que é incondicional, sabe?
Ah,
ele é um amor que condiciona.
Entendi.
Porque, por exemplo, eu tenho as minhas linhagens. Eu tenho indígena no meu sangue, eu tenho italiano no meu sangue muito bem. Sim. Eu tenho, tipo, três tataravós que são italianos.
Uhum.
Então, tipo assim, é muito complicado isso, porque vem de herança de família.
Sim, uhum. Entendi o que você quer dizer. Tipo, a gente herda algumas coisas dos pais.
Sim, eles ensinam, tipo...
Por aí vai.
Eles ensinam histórias, ensinam jeitos, sabe?
A cada você se te agrega ou não, entendeu? Se você quer viver isso.
Exato. E aí eu acho que tudo tá conectado. Sabe?
Sim, tudo exatamente.
O amor
resumindo,
é isso.
Tudo na vida tá conectado.
Então a gente pode dividir em seis bases o amor e dizer que todas elas são bases primordiais para que a gente
tenha uma
vida.
Vamos dizer assim.
Uma vida, tipo, para que a gente tenha uma vida estruturada, digamos.
Mais leve.
Mais leve, Não que o que a gente diga tá certo, mas. Não que o que a gente diz tá certo, mas. É a nossa forma de enxergar o amor, eu acho que é
isso, é só a nossa opinião também, né? Não que tenha nada certo aqui, enfim, não existe nada certo.
Eu gosto de acreditar que existem pontos de vista.
Exato.
E cada ser humano é um universo, então.
Exatamente, é isso. Caramba, que conversa foda,
que
hein?
Que conversa foda. Tá vendo? A gente rodou o mundo inteiro falando de amor.
Exatamente.
Então, o espaço-tempo acabou de ser... furado no meio por nós dois, que a gente foi tipo luz, a gente atravessou tudo.
Atravessando tudo. Olha,
foi muito bom.
Diferença.
Cara,
eu
adorei esse papo.
Muito
você
bom.
É foda, tenho certeza
você
que você acabou
que é o
de
cara.
Você acabou de ganhar o prêmio de
Eita.
Professor do amor, vai.
Meu Deus,
você vai ser o professor do amor. Você vai ser o filósofo do amor.
Como
pronto.
Alegrar o meu dia.
Pronto, olha só, acabamos de ter um novo quadro. Filósofo do amor. Pronto.
Davi Miquel.
Obrigado,
mano. Obrigado
pela sua participação. Eu tenho certeza que isso foi muito
Demais, demais.
Até a próxima.
É nóis.